Senhora Presidenta, quero aproveitar para parabenizá-la pela aprovação do projeto na manhã de hoje na Comissão de Direitos Humanos. Também quero saudar aqui todos os colegas senadores, senadoras. É com imensa satisfação que ocupo hoje a tribuna para afirmar que vivemos no Parlamento Brasileiro, essa semana, um dia histórico, com aprovação na última terça-feira pela Câmara dos Deputados da PEC 438 do ano de 2001. A PEC permite a expropriação de imóveis rurais e urbanos, onde a fiscalização encontrar exploração de trabalho escravo. Esses imóveis serão destinados à reforma agrária ou a programas de habitação popular. Passados 124 anos da abolição oficial da escravatura e após mais de 11 anos de tramitação no Congresso Nacional, enfim, a Câmara Federal aprovou em segundo turno a proposta de emenda à Constituição. A votação da PEC foi possível após um acordo de líderes e depois de muita pressão dos trabalhadores que, por anos a fio, se mobilizam pelo fim, pela aprovação da PEC. Desde já, quero parabenizar as centrais sindicais, a CUT, a CPT, o MST, a CONTAG e tantos outros movimentos sociais que sempre estiveram à frente desta luta. Quero cumprimentar também os deputados e as deputadas que disseram sim ao fim do trabalho escravo, votando a favor da PEC. Quero cumprimentar e elogiar ainda os integrantes e as integrantes da Frente Parlamentar Mista pela Erradicação do Trabalho Escravo e o deputado Domingos Dutra, que preside o grupo, do qual com muito orgulho faço parte. A Frente, relançada no ano passado, cumpre um papel muito importante no Congresso Nacional. A vitória desta terça-feira, sem dúvida, é fruto do trabalho de todas e de todos estes lutadores e lutadoras do conjunto da sociedade brasileira. Pois isto foi o que mostrou o resultado da votação da Câmara, onde a PEC foi aprovada por 36 votos a favor, 29 contra e 25 abstenções. Ou seja, foi aprovada por ampla maioria. Foi mais uma vitória de todas e de todos aqueles e aquelas que sonham e lutam por uma vida digna, fraterna e plena de cidadania. A PEC, que teve origem aqui no Senado, como sofreu modificações na Câmara Federal, retornará a esta casa. Prezadas senadoras e prezados senadores, senhora presidenta, aqui eu quero fazer um apelo a todos e todas para que votemos o mais rápido possível a PEC e pelo fim do trabalho escravo aqui nesta casa. Apelo também ao nosso presidente Sarney, à mesa diretora e a todos os líderes para que coloquem a PEC na pauta de votação do Senado. Em pleno século XXI, e com o prestígio e respeitabilidade adquiridos pelo Brasil na última década, não podemos mais conviver com práticas próprias do período medieval. É mais do que urgente que acabemos com o trabalho escravo em nosso país. Se queremos, e é claro que nós queremos, uma vida digna, fraterna e de plena cidadania para todos os brasileiros e todas as brasileiras, temos que colocar o fim ao trabalho escravo. Aprovar a PEC 438 significa vitória do Parlamento e uma demonstração de dignidade e respeito à vontade da sociedade brasileira. É fundamental para o Brasil erradicar o trabalho escravo. É uma demonstração ao mundo de que o Brasil não comporta mais nenhum tipo de política que leve ao trabalho análogo à escravidão. Portanto, a luta não se encerra com a aprovação da PEC na Câmara. Vencemos mais uma importante batalha e daqui para frente devemos nos manter vigilantes e continuar atentos para evitar novos retrocessos e para colocar fim a essa situação que ainda são submetidos centenas de trabalhadores e trabalhadoras em nosso país. Dados da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, mostram que nos últimos 6 anos, 40 mil pessoas foram libertadas em todo o Brasil de trabalhos análogos à escravidão. O levantamento denominado de perfil dos principais atores envolvidos no trabalho escravo rural no Brasil aponta que mais de 50% desta população é composta por homens com até 30 anos e, em sua maioria, migrante do Nordeste. 80% deles, negros. As informações tiveram por base pesquisa realizada entre 2006 e 2007 nos estados de Mato Grosso, Pará, Bahia e Goiás, que se encontram no topo da lista de denúncias. De acordo com a OIT e o Ministério do Trabalho e Emprego, 50% dos registros realizados entre os anos de 1995 e 2011 estavam concentrados no Pará. No mesmo período, Mato Grosso registrou 30% das denúncias. Para a OIT, os negros e as negras estão mais vulneráveis ao trabalho escravo devido à situação de miséria a que muitas vezes são expostos. A falta de oportunidades em empregos decentes para brasileiros e brasileiras que não possuem qualquer qualificação profissional e a relativa fragilidade das redes de proteção social os obriga a aceitarem condições precárias de trabalho em locais onde sua dignidade e liberdade são violentadas. Nas fazendas, diariamente, são encontradas pessoas alojadas em barracos improvisados, com lonas, sem banheiros ou com banheiros sem qualquer condição de higiene e funcionamento, sem água potável e com alimentação de baixa qualidade. É nosso papel e de todas e de todos aqueles e aquelas que lutam pela afirmação e ampliação de nossa cidadania continuar na luta para libertar todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras desta absurda e inaceitável situação. É isso, senhora presidente, que senadora eu gostaria de dizer neste momento. Sim, se senador Paim.
Uma parte.
Sim, com certeza.
Senadora Ana Rita, quero cumprimentar a Vossa Excelência por trazer esse tema ao plenário do Senado. Eu tive a oportunidade de comentar também, rapidamente, lá na Comissão de Direitos Humanos. E tenho dito o seguinte, quem não comete o crime de ter trabalhadores sobre a escravidão, seja na cidade ou no campo, não tem que temer. Eu lamento só que foram quase 12 anos, essa PEC começou aqui, o senador Anibir Andrade foi para a Câmara, volta agora e teve uma pequena melhora, porque botaram agora a palavra urbano. Então, na área rural e na área urbana, né? Consequentemente, o Senado não tem mais como voltar atrás. Ou o Senado aceita a introdução da Câmara, ou vai ter que ratificar o que já votou. Por isso que não cabe mais discussão. Acho até que devemos aceitar o adendo que a Câmara colocou, que não é só na área rural e também na área urbana, como vimos recentemente em São Paulo. Por isso que eu estou consciente e convicto que o Senado vai aprovar ainda nesse semestre, antes do recesso de 15 de julho, a PEC do trabalho escravo, para que de uma vez por todas a gente mostre ao mundo que no Brasil nós combatemos e estamos acabando com o trabalho escravo. Aqueles que cometeram esse crime vão ter que responder e vão ficar sabendo, se cometerem, vão perder sim a sua propriedade. Parabéns a Vossa Excelência que é vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, tem uma posição sempre que é de grande satisfação para esse senador que tem a alegria de estar naquela comissão com Vossa Excelência.
Obrigada, senador Paim, pelo aparte. E eu acredito que esta casa também tenha a consciência de que é preciso votar urgentemente a matéria. E com a modificação, né, com o complemento que a Câmara fez, que melhorou e qualificou o projeto, com certeza esta casa também não fará, não terá a menor dificuldade de passar. Então, acreditamos muito que possa ser aprovado o mais rápido possível. E eu espero também, senador Paim, que a sociedade sociedade brasileira saiba reconhecer o esforço de muitos parlamentares e de muitos movimentos sociais que batalharam durante esses 11 anos para que esta PEC pudesse ser aprovada. Então, parabéns a todos os deputados e deputadas federais e parabéns a todas as entidades que lutaram e trabalharam e batalharam para que a PEC fosse aprovada. E parabéns também à Frente Parlamentar, que se empenhou muito na pessoa do deputado Domingos Dutra, um grande lutador e batalhador desta causa. Então, parabéns a todos, né, por esta grande vitória. É isso, senhora presidente, muito obrigada. Hein?
Eu pedi uma parte à senadora Ana Amélia.
Eu queria apenas, a senadora Vanessa, pedir a sua generosidade, um minuto apenas.
Eu queria felicitar
a parte do senador Paim, por ele ter sublinhado a questão que agora é dado um tratamento de igualdade ao trabalho escravo ou degradante para a área rural e urbana. Essa é uma forma justa de fazer a avaliação, uma vez que nós também, na primeira audiência que tivemos na CDH, para discutir essa matéria, no início da legislatura, no ano passado, eu ouvi o relato dramático de trabalhadores na área da indústria têxtil, de confecções, e imigrantes ilegais sendo explorados na indústria. Então, essa igualdade é muito importante do ponto de vista da justiça tratar. E essas áreas urbanas serão usadas para fazer moradias populares, no caso da área rural, para assentamentos. Agora, eu felicito Vossa Excelência, a decisão foi uma decisão democrática. O que esta Casa precisa é criar uma regulamentação que dê segurança jurídica para dar, pelo menos, a garantia de recurso ou de defesa quando houver. Porque, às vezes, o ponto de vista de um fiscal, ele pode ter argumentos que não necessariamente sejam argumentos técnicos. E, para encerrar, eu queria também... A senhora disse assim, nas fazendas... no seu pronunciamento, sim, nas fazendas existe trabalho escravo. Não é, eu acho que por uma questão até de justiça, e Vossa Excelência é uma pessoa justa, o trabalho degradante existe em algumas áreas rurais. Então, nas fazendas, a ideia de que toda área rural, sim, brasileira, ela é submetida a trabalho degradante. Não é o caso, sei que não foi o desejo de Vossa Excelência, mas no seu texto lá, nas fazendas existe isso. Então, preciso separar o joio do trigo, como disse o senador, sim, Paim. Sim. Quem deve tem que pagar, sim, mas quem não deve não pode ser injustiçado, porque a maioria dos trabalhadores, dos produtores rurais brasileiros, tem compromisso com a justiça social, com a observância das leis trabalhistas e com esse cuidado com os trabalhadores. Então, só essa é a observação que eu faço, senadora Ana Rita, cumprimentando-a pelo pronunciamento.
Obrigada, senadora. Obrigada.